Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. 5 jeunes incarcérés, 9 au total mis en examen suite à la violente agression de Youri mi-janvier à Paris. 4 mineurs et un majeur ont été placés en détention. Les 4 autres sont placés sous contrôle judiciaire. Le parquet de Paris a ouvert hier une information judiciaire, notamment pour tentative d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat. La préfecture de police de Paris ouvre une enquête interne à l'encontre d'un commissaire filmé hier en train de matraquer un manifestant pendant les manifestations contre la loi Sécurité Globale. Vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par le journaliste de Brut, Rémi Buisine, le policier mis en cause va être entendu par sa hiérarchie. Les galeries commerciales sont fermées ce dimanche. Nouvelle mesure pour lutter contre la propagation du Covid-19. Cela concerne 25 000 établissements au total. Seuls les supermarchés, hypermarchés et les magasins alimentaires de ces galeries peuvent rester ouverts. De nouvelles jauges seront mises en place dans les commerces dont la superficie est supérieure à 400 mètres carrés. La jauge passe ainsi de 8 mètres carrés à 10 mètres carrés par client. Fermeture aussi depuis hier soir minuit des frontières pour les voyageurs hors de l'Union européenne, sauf en cas de motif impérieux. La France demande aussi un test PCR négatif à tous les voyageurs européens, mesure qui ne concerne pas toutefois les travailleurs transfrontaliers. De nouvelles restrictions, lisez, pour tenter d'enrayer la progression du virus en France. J'ai confiance en nous, les heures que nous vivons sont cruciales, a tweeté hier soir Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, Olivier Véran confirme lui au JDD que la Haute Autorité de Santé se prononcera mardi sur le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca, un vaccin autorisé vendredi par l'Union européenne. Un mot de sport, l'équipe de France va tenter d'aller décrocher la médaille de bronze des mondiaux de handball. Les Bleus jouent la petite finale cet après-midi contre l'Espagne. À suivre en fin de journée, la finale entre le Danemark et la Suède. Et puis la vigilance orange toujours en cours dans 20 départements du sud-ouest, du nord de la Seine et de l'est du pays. Météo France alerte face au risque de crues engendrées par les fortes précipitations. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à tous.
Société Générale propose une assurance habitation. On en parle aujourd'hui avec Olivier, expert assurance Société Générale. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette assurance habitation, elle est différente en quoi ?
Elle est avant tout modulable. Avec 3 formules et de nombreuses options, vous définissez votre contrat en fonction de vos besoins. Vous payez uniquement ce pour quoi vous souhaitez être protégé. Tout est transparent, aussi bien au niveau des garanties que du tarif.
Ça présente un avantage d'assurer son habitation dans sa banque ?
Oui, bien sûr. Si votre prêt immobilier est chez nous, on prend en charge jusqu'à 12 mensualités en cas de sinistre important. C'est le plus tranquillité.
Et alors pour souscrire ?
Devis, contrat, tout se fait sur le site ou l'appli Société Générale, mais aussi, bien sûr, avec votre conseiller, en agence ou par téléphone.
Pour conclure, Olivier ?
Eh bien, je dirais que notre contrat habitation est simple, modulable et transparent.
C'est parfait. Merci beaucoup.
On en parle. Contrat assuré par Sogissure. Retrouvez toutes les informations sur societégénérale.fr ou en agence. Société Générale est un intermédiaire d'assurance immatriculé auprès de l'ORIAS.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron ?
Je t'écoute.
Comment dire ?
Oh, tu vas pas me faire poireauter encore longtemps, qu'est-ce qui se passe ?
Bon bah voilà, dès demain chez Lidl, la botte d'un kilo de poireaux est à 99 centimes.
99 centimes la botte d'un kilo de poireaux chez Lidl ? Et là t'ajoutes qu'ils sont, oui, bah voilà qu'ils sont.
Et qu'ils sont origine France ?
Bah voilà.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique.
Ça peut paraître bête, hein, mais pour moi, j'ai su qu'on vivait une vraie histoire le jour où t'as posté un selfie de nous deux sur les réseaux.
Si on m'avait dit qu'on ferait le buzz avec cette photo, je l'aurais posté plus tôt.
Vous aussi, commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr.
Mythique. Nous sommes un lien de confiance et de solidarité qui vous accompagne même en cas d'imprévu. Avec une gamme complète d'offres prévoyance et de services d'assistance, Aesio vous permettra de préserver votre avenir et celui de votre famille en cas d'accident ou de décès. Car s'il est impossible de prédire le futur, il est essentiel de l'anticiper. Aesio. Décidons ensemble de vivre mieux.
Voir conditions et informations sur aesio.fr.
Mene.
Alors, je lis sur votre CV hobby, BMX, skateboard, longboard, kitesurf, photographie et ça continue. Mais vous faites comment ?
Je conduis le nouveau Mini Countryman.
Place à toutes vos passions avec le nouveau Mini Countryman édition suréquipée Northwood à partir de 370€ par mois sans aucun apport. Exemple pour un Mini Countryman Cooper édition Northwood LLD 36 mois, valable jusqu'au 31 mars 2021. Conditions sur mini.fr.
On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama.
Alors Paul, ce salon ?
Bah avec la fuite d'eau, toute la peinture est à refaire. Et en plus, on va sûrement m'envoyer un expert et...
Vous savez, chez Groupama, on peut vous proposer d'être immédiatement indemnisé si vous faites les travaux vous-même. Et en ce moment, on vous offre jusqu'à 250€ si vous souscrivez de nouveaux contrats d'assurance.
Vraiment ?
Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr.
Carrefour. Chaque semaine chez Carrefour, découvrez nos produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, le sachet d'un kilo d'endives Origine France est au prix imbattable de 1,49€. Et si malgré tout vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
Catégorie 1, modalité sur carrefour.fr.
Passagem de nível. Artur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. C'est dimanche 31 janvier, passage à niveau, et on va rester pro jusqu'à midi et demi au moins dans le Val-de-Marne. On va parler de la transplantation cardiaque à l'hôpital Henri Mondor de Créteil qui est menacée. On parlera également de la suppression d'emplois chez Sanofi, et ça, un scandale social, scientifique et sanitaire, sans oublier également les questions de logement social dans le Val-de-Marne. Et avec nous, pour nous parler de ça et d'autres choses, on a le président du conseil départemental du Val-de-Marne, monsieur Christian Favier, bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Bon, entre-temps, on va essayer de voir aussi quels sont vos projets pour... cette année difficile de 2021, mais on va commencer par ce qui s'est passé, il se passe encore à l'hôpital Henri Mondor, puisque vous avez participé à une réunion qui a eu lieu ces jours-ci. Donc, 10 ans après, on revient à la charge, la PHP vient à la charge, et ça concerne la transplantation cardiaque.
Oui, bah écoutez, on a appris presque par hasard, et cette information qui est ensuite confirmée effectivement par la presse, que l'assistance publique des hôpitaux de Paris donc avait la volonté de supprimer donc la transplantation cardiaque qui est située à l'hôpital Henri Mondor au sein du service de chirurgie cardiaque pour transférer à la Pitié-Salpêtrière, prenant prétexte qu'il n'y aurait pas suffisamment d'opérations de greffe cardiaque à Créteil. Alors c'est évidemment quelque chose qui nous scandalise parce que d'abord on apprend cette annonce en pleine crise sanitaire donc alors que le personnel de Mondor est déjà fortement sollicité, mobilisé pour faire face au virus. Et puis tout ça est fait en catimini, sans concertation. Donc on retrouve effectivement un peu les mêmes, comme si on n'avait pas tiré les leçons de ce qui s'était passé il y a 10 ans, maintenant plus de 10 ans, parce qu'on s'était opposé à la suppression du service de chirurgie cardiaque donc de l'hôpital Henri Mondor. Beaucoup d'élus de toute sensibilité, bien évidemment les personnels, leurs organisations syndicales sont scandalisés et demandent à faire en sorte d'abord qu'on n'y ait pas ce transfert, mais surtout qu'il y ait d'abord une concertation, un échange, une discussion sur l'avenir de la chirurgie cardiaque de manière générale sur l'hôpital, et surtout d'arrêter d'enlever toutes les activités, je dirais un peu de prestige, les activités d'excellence comme les greffes, de les enlever comme on a connu avec la greffe hépatique également, pour les envoyer à chaque fois dans des hôpitaux parisiens. Donc il n'y a pas de raison qu'un hôpital comme Henri Mondor ne puisse pas être, il est déjà d'ailleurs cet hôpital d'excellence dont on a besoin aussi pour sur toute la région, dans toute notre région. Donc voilà, donc il y a effectivement une mobilisation assez forte et Nous, on a une séance du conseil départemental le 8 février. J'aurai l'occasion d'ailleurs de présenter aussi un vœu de ce point de vue-là. Donc, j'espère sera voté par l'ensemble de notre assemblée pour demander qu'il y ait de vraies négociations avec l'hôpital, avec l'assistance publique sur ce projet.
Alors, M. Favier, vous avez écrit directement au ministre de la Santé, M. Véran, pas de réponse.
Oui. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. À ce jour, on n'a pas encore de réponse. Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation aussi sanitaire qui fait qu'on a beaucoup de démarches et de revendications à l'égard du ministère de la Santé en ce moment, parce que, au-delà du problème effectivement très grave de la transplantation cardiaque à Mont-d'Or, on a aussi toutes les difficultés rencontrées sur la vaccination. Par le fait qu'on a évidemment très très peu de vaccins, un nombre très très insuffisant de vaccins sur le département du Val-de-Marne pour faire face à toutes les demandes, y compris des publics prioritaires, c'est-à-dire même pour les personnes de plus de 75 ans, alors que les villes se sont mobilisées pour ouvrir des centres de vaccination, aujourd'hui, malheureusement, le ministère de la Santé ne fournit pas encore les vaccins nécessaires. Et on a même... Ce qui nous scandalise un peu, c'est qu'on est dans un département très hospitalier, puisqu'on a beaucoup d'hôpitaux dans le Val-de-Marne, et les personnels hospitaliers, les personnels de santé sont prioritaires pour être vaccinés. Or, dans la répartition des vaccins entre les départements, il n'a pas été tenu compte de cette particularité. Ce qui fait que lorsque, effectivement, on décide d'abord de vacciner évidemment les personnels soignants, c'est tout à fait normal, ensuite, il reste en fait très très peu de vaccins, je dirais, pour la population aujourd'hui.
Alors, Monsieur Favier, en principe, bon, le gouvernement, au moins les ARS, devraient débattre et préparer toute cette vaccination avec les élus locaux. Ça a été le cas, donc, pas du tout.
Ça n'a pas été préparé comme cela aurait dû l'être. C'est-à-dire que, par exemple, la répartition des centres de vaccination sur le département, elle a été imposée par l'ARS, elle n'a pas été réellement concertée avec les élus, ce qui fait qu'on a eu des déséquilibres considérables. Il y a des secteurs, par exemple, comme Vitry, Ivry, sur lesquels il n'y avait pas de centre de vaccination. C'est une population de plus de 130 ou 140 000 habitants qui n'étaient pas couverts par un centre. On leur disait bon, il faut aller à Alfortville ou il faut aller ailleurs. Donc il y a une très très mauvaise répartition parce qu'elle n'a pas été concertée suffisamment avec justement les élus et on a eu un déséquilibre de l'ouverture de ces centres de vaccination par exemple. Donc on se plaint effectivement de cette situation-là. Quand je dis on se plaint, c'est pas simplement les élus du département, c'est aussi les maires eux-mêmes qui ont fait beaucoup d'efforts pour essayer d'ouvrir ces centres de vaccination et qui aujourd'hui sont confrontés au fait qu'on ne leur fournit pas les vaccins nécessaires. Ce qui leur pose de gros problèmes parce que la population évidemment interpelle les élus.
Alors, M. Favier, je m'excuse. Et justement, à propos de vaccins, Sanofi, en principe, c'est le premier groupe pharmaceutique français, pas de vaccin. Et plus que ça, ils vont licencier supprimer 1000 postes, dont 400 dans sa branche à recherche et développement. On dirait qu'on marche sur la tête.
Oui, alors là encore, c'est pareil. Faire des annonces comme celle-là en pleine crise sanitaire, ça paraît complètement invraisemblable dans un moment où jamais on a eu autant besoin, justement, d'une activité de pointe, d'un laboratoire comme Sanofi, qui est plus que le premier laboratoire français, c'est même un des tout premiers au monde, et qui était d'ailleurs aussi spécialisé sur le vaccin, mais on se rend compte effectivement que les plans d'économie, de restructuration permanent dans ce groupe depuis des années, et qui sacrifient d'ailleurs très largement effectivement le secteur de la recherche et le développement, ça a des conséquences, puisqu'aujourd'hui, on voit bien, par exemple, que Sanofi est très en retard par rapport aux autres laboratoires dans le monde pour produire son propre vaccin. Et là, donc, effectivement, on n'arrive pas à comprendre comment, dans un moment comme celui-là, on puisse décider de supprimer 1000 postes en France, donc 400 dans la recherche et le développement. Donc effectivement, sachant que, par ailleurs, ce groupe Sanofi n'est pas un groupe... n'est pas n'importe quel groupe, puisque c'est un groupe qui est qui a été très très largement soutenu par l'État, hein, à travers notamment le crédit d'impôt recherche et également d'ailleurs aussi le crédit d'impôt compétitivité un groupe qui a touché plus d'un milliard et demi d'euros de crédit d'impôt en 10 ans. Et aujourd'hui, au lieu de mettre tous les moyens justement sur cette recherche, eh bien, on recherche uniquement le profit maximum sur les médicaments produits par Sanofi. Mais je dirais ça fait au détriment de la recherche. Donc ça c'est un vrai problème. Il y a eu un rassemblement d'ailleurs devant le siège à Gentilly récemment.
Le 27, oui, ça a été le 27 janvier. Oui.
Voilà, le 27 janvier. De ce point de vue, là aussi, il y a la demande qui est formulée maintenant et qui est en train de monter, c'est de faire en sorte que l'État reprenne la main. On est dans une situation de crise sanitaire comme on n'a jamais connue en France depuis la guerre. Et il est anormal, effectivement, de laisser un groupe comme celui-là n'en faire qu'à sa tête. Et alors que l'État a évidemment un rôle à jouer pour faire en sorte, par exemple, que les chaînes de production de Sanofi soient mises à contribution pour, y compris, produire les vaccins qui ont déjà été homologués, même si ces vaccins concurrents. Mais voilà, il y a aujourd'hui une urgence sanitaire. On ne peut pas continuer au rythme. Vous voyez, 5 000 vaccins fournis pour tout le Val-de-Marne, pour un département d'1 400 000 habitants. Mais 5 000 vaccins par semaine. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il va falloir des mois et des mois pour pouvoir vacciner ceux qui le souhaitent. Donc voilà, il faut forcément accélérer ce rythme. Pour cela, il faut évidemment que l'État aussi pèse tout son poids sur un groupe comme Sanofi. Alors, j'ai un peu le sentiment que ces derniers temps, on commence effectivement, je pense, il y a une prise de conscience de ce point de vue du côté du ministère de la Santé. Et maintenant, on attend des décisions plus fortes et plus rapide.
Ouais. Et en plus, apparemment, Sanofi devrait produire les vaccins de Pfizer. Bon, on verra qu'est-ce qui va se passer ou pas. Alors, on reste encore dans la santé avant de parler du logement. Le 28 janvier, c'était l'anniversaire de la naissance d'Ambroise Ambroise Croizat. 120e anniversaire. Alors, quand on parle d'Ambroise Croizat, c'est la sécurité sociale, entre autres, n'est-ce pas?
Oui, alors, c'est un anniversaire important parce que Ambroise Croizat, effectivement, qui était ministre communiste à la Libération, a été, on peut dire, le père fondateur de la sécurité sociale. Et on voit combien aujourd'hui, au moment où justement on vit cette crise sanitaire, combien c'est très, très important, justement, d'avoir un système de santé solidaire fondé justement sur ce principe de la sécurité sociale qui garantit en tout cas à tous de pouvoir avoir une couverture médicale de qualité. Même si malheureusement, au cours des dernières décennies, beaucoup de choses ont été revues, mais malheureusement du point de vue de la sécurité sociale à la baisse, avec le déremboursement des médicaments, des restrictions qui ont été apportées et qui du coup ont obligé souvent les familles, les personnes, les salariés à prendre évidemment des mutuelles complémentaires qui leur coûtent souvent quand même cher. Mais le principe même de la sécurité sociale, qui était vraiment un principe extraordinaire qui a été créé à la Libération et qui mettait à contribution aussi largement, bien évidemment aussi, un financement par le biais des cotisations sociales. Donc avec une contribution, bien évidemment, des entreprises à la protection sanitaire donc des salariés. Donc c'est très important effectivement de ne pas oublier cette histoire parce que on a pu mettre ça en place à une époque où la France était complètement à genoux après la guerre, complètement dévastée, et pour autant on a réussi à mettre en place un système de santé qui nous a envié dans le monde entier. Donc important de commémorer effectivement la mémoire d'Ambroise Croizat. D'ailleurs il y a un collectif qui s'est créé pour demander que ses cendres puissent être transférées au Panthéon pour marquer justement le fait que c'était une conquête sociale absolument majeure dans un pays comme le nôtre.
Oui, tout à fait. C'est peut-être aussi, ça vaut la peine de se rappeler que la santé, c'est un bien public, ce n'est pas une histoire de sous.
Absolument. Malheureusement, on perd parfois un peu de vue cette fait. Ça doit être effectivement, la santé doit être un droit accessible à tous, quels que soient ses revenus. Et malheureusement, aujourd'hui, ça devient de plus en plus une affaire commerciale, en quelque sorte, une affaire financière. On le voit notamment, par exemple, avec Sanofi, où la priorité est plus donnée sur les dividendes qui vont pouvoir être redistribués aux différents actionnaires de ces grands groupes, plutôt que sur mettre le paquet sur la recherche et la possibilité justement de développer, par exemple, des médicaments ou des vaccins qui vont pouvoir faire reculer les épidémies dans le monde entier, pas simplement en France, mais aussi, je dirais, dans tous les pays, et quelle que soit, je dirais, la richesse de ces pays.
Alors, vous avez parlé, c'est moi qui ai parlé de la santé, un bien public et un droit, et un autre droit aussi, c'est droit au logement. Donc, vous avez signé, je crois, un contrat avec l'Office Habitat. Concrètement, 2600 logements créés, 4350 réhabilités d'ici à 2026.
Oui, alors, on a avec Val'Office, qui est le premier bailleur social du département, qui gère environ 40 000 logements sociaux, donc c'est très très important. Et nous, le département soutient évidemment l'action et le travail de Val'Office. La raison pour laquelle on a signé effectivement, c'est le troisième contrat d'objectif qu'on signe avec Val'Office. Alors on a décidé de le porter sur une période de 6 ans, avec un engagement financier important du département, donc de 13 millions d'euros par an, donc c'est-à-dire 78 millions d'euros d'engagement à verser à notre organisme de logement social pour à la fois effectivement construire des logements nouveaux supplémentaires, parce qu'on a quand même plus de 91 000 demandeurs de logement dans le Val-de-Marne. Donc la demande reste extrêmement forte et les délais pour en obtenir un sont malheureusement de plus en plus longs. Donc il y a besoin de continuer à construire et en même temps aussi d'entretenir ce patrimoine, donc ces 40 000 logements déjà existants, donc de travailler à des réhabilitations, parfois des résidentialisations, et puis traiter parfois des questions un peu nouvelles. Par exemple, il y a des demandes plus fortes sur la question de la tranquillité résidentielle, par exemple, la sécurité dans ces groupes de logements, enfin dans ces résidences. Il y a la question, par exemple, d'améliorer, par exemple, l'accueil des femmes victimes de violences, donc de pouvoir avoir un petit contingent de logements réservé justement pour pouvoir faire face parfois à des situations d'urgence et permettre des relogements. Et puis, il y a pas mal d'innovations également qui sont portées par Val'Office Habitat, par exemple, pour faciliter le maintien donc à domicile des personnes âgées. Dans les résidences qui n'avaient pas d'ascenseur jusqu'à présent, on a encore beaucoup, il y a dans le patrimoine un peu plus ancien, c'est de construire partout, donc d'avoir partout des ascenseurs, ce qui permet d'éviter, par exemple, à des personnes donc, plus âgées, d'être obligées de déménager quand elles ne peuvent plus effectivement monter les escaliers. Et donc de pouvoir rester dans leur logement. Donc ça, ça engage souvent des chantiers lourds, chers, hein, coûteux, mais c'est une véritable amélioration, je dirais, pour la vie quotidienne hein, des personnes, qu'elles soient personnes âgées ou je pense aussi aux personnes handicapées également, à mobilité réduite. Donc c'est comment, dans ce partenariat avec Val'Office, on répond aussi à des besoins nouveaux. Il y a des besoins aussi en matière d'environnement qui sont beaucoup plus forts, par exemple, et donc Val'Office travaille, par exemple, à développer, par exemple, des jardins partagés dans les espaces communs qui peuvent exister dans ces résidences de logements sociaux et dans toute une série de démarches nouvelles. Mmh. C'est important de le faire parce que malheureusement, si le département fait cet effort-là, il faut déplorer quand même que l'État ait beaucoup reculé dans son aide au logement social et pousse plutôt d'ailleurs les bailleurs à vendre des logements que pour avoir les moyens, donc à retirer un peu ces moyens aux bailleurs. Et puis malheureusement, il faut constater aussi que depuis 2015, la région, également Île-de-France, refuse par exemple de financer les réhabilitations dans les communes qui comptent plus de 30% de logements sociaux. Or, les gens qui habitent dans ces logements ont besoin effectivement de l'amélioration de leur cadre de vie, ont besoin de ces réhabilitations. Donc, c'est tout à fait anormal effectivement que la région ne continue pas les efforts qui avaient été faits à une époque pour permettre justement l'amélioration de ce patrimoine. Donc c'est des décisions sont assez injustes, donc, mais pour lequel d'ailleurs le département prend tout à fait le contre-pied, puisque nous, on a exprimé vraiment notre volonté de poursuivre cet effort, évidemment, vis-à-vis de toutes ces familles qui vivent dans ce logement social, parce qu'elles en ont besoin du fait souvent de la faiblesse de leur revenu.
D'ailleurs, je pense que ça va être un thème de la campagne électorale, justement, pour le régional cette année. Monsieur Christian Favier, merci. Je rappelle que vous êtes président du conseil départemental du Val-de-Marne. Et bon courage pour le budget. Hein. C'est pas évident.
Oui, c'est pas facile dans ces conditions-là. Mais bon, on va essayer, en tout cas, d'agir fortement pour maintenir, en tout cas, toutes les politiques que l'on pense utiles au Val-de-Marne. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci Arthur Silva. Et puis, merci à Radio Alpha.
Merci à vous et on va essayer de se maintenir au courant au sujet des vaccins, 1,5 million d'habitants Val-de-Marnais et combien il y a beaucoup de vaccins. Bon, on va essayer de suivre ça les jours prochains. Merci Monsieur Favier.
Merci
beaucoup. Et il y a une pause antes de parler de Europe, fundos europeus e as cidades. Estamos aqui ao direto e vamos falar da Europa. Europa, fundos europeus e as cidades. E connosco, para nos falar de uma visita à Comissão Europeia, em Bruxelas, na companhia de Anne Hidalgo, maire de Paris, temos Herman Sanchez, maire adjoint en charge de l'Europe. Herman Sanchez, boa tarde.
Boa tarde, doutora.
Ora, então, essa delegação da Mairie de Paris, com certo número de encontros com o Presidente do Conselho Europeu, o Vice-Presidente da Comissão Europeia e, igualmente, um certo número de comissários, entre as quais Elisa Ferreira, a Comissária à Coesão e às Reformas. Qual foi o objetivo desta visita?
Nós estamos claramente num trabalho de diplomacia das cidades, nessa preocupação de ver reconhecido o papel dos municípios, não apenas na luta contra a pandemia, não apenas nessas preocupações ligadas, por exemplo, ao clima, mas também no facto de termos cada vez mais trabalho, cada vez mais prerrogativas de ações, que sejam sociais, que sejam económicas, que sejam culturais ou de educação, mas sem ter forçosamente o financiamento que corresponde. Isso é uma realidade que nós já vivemos ao nível do Estado, entre o governo e as cidades. Agora, todos nós sabemos que nós estamos a falar de um plano de recuperação de bilhões de euros sobre toda a Europa. É o plano que foi votado no fim do ano passado. E o esquema desse plano de recuperação passa, entre aspas, automaticamente pelos Estados. O que se pode, de uma certa forma, compreender. O problema é que os Estados, por X razões, e nem sempre pelas mesmas, tem tendência a guardar entre aspas essa parte de financiamento sem acelerar o financiamento das cidades. E, portanto, nós encontramos-nos na primeira linha a fazer a despesa, a implementar uma série de ações, sem forçosamente ter o financiamento que corresponde. Portanto, é isso que nós procuramos. É fazer, de uma certa forma, uma ligação direta entre a Comissão Europeia, o plano de recuperação e o orçamento das cidades, porque, de facto, elas necessitam disso. Um exemplo, Arthur, sobre a diferença em termos de países. Quando um Estado, como o Estado polaco, que recebe esses fundos do plano de recuperação, mas que está numa posição franca, direta, com, por exemplo, Varsóvia, a capital, o presidente da Câmara de Varsóvia encontra-se claramente afogado, entre aspas, por não ter acesso diretamente ao financiamento. Em França ou em Portugal não é bem a mesma coisa, a ligação entre o Estado e os municípios pode ser de uma certa forma melhor, mas não quer dizer que chegue muito mais resultado. As nossas cidades precisam disso, os nossos habitantes precisam disso, daí iremos diretamente à Comissão Europeia negociar.
Ora, o vosso encontro com a Comissária Portuguesa Elisa Ferreira, a Comissária à Coesão e às Reformas, o Irmão Sanches Rui considera que é bastante importante. Isto tem a ver diretamente com o facto de ser Portugal que assume a presidência europeia ou não?
Não, por acaso é mais uma concomitância de realidades. Sim, juntam-se as duas coisas. É mais fácil, se calhar, falar, até porque a população especial também conhece a Comissária Elisa Ferreira, porque diretamente, e é sabido, a ligação entre, por exemplo, a Anne Hidalgo, a Câmara de Paris e o Primeiro-Ministro António Costa são realmente muito, muito francas. Portanto, há duas coisas. Uma é a presidência portuguesa, estamos a preparar uma viagem a Lisboa junto do Primeiro-Ministro português, Presidente da União Europeia, agora sobre estes primeiros seis meses, para justamente defender a mesma coisa, com uma visão também já para a Cimeira do Porto, no mês de maio, onde a Cimeira Europeia Cimeira Europeia acolheu cidades na implementação de ações. Nós estamos a batalhar, junto do Presidente desta Presidência da União Europeia, para podermos estar presentes, cidades estarem presentes no Porto. Agora, Elisa Ferreira é a comissária que tem, de uma certa forma, a maior ligação com as cidades, por causa, justamente, da pasta da coesão. Portanto, são duas. O que é agradável é estar, entre aspas, ainda mais à vontade para defender, mas como nós, algumas outras cidades já tinham feito a viagem para ir justamente junto da comissária Elisa Ferreira dizer plano de recuperação, Green Deal, essa preocupação sobre o clima, tudo isso é tudo bem, é muito bom, mas nós precisamos de financiamentos diretos.
E é evidente que, bom, sabemos que Bruxelas demora o seu tempo a reagir. Tiveram algumas respostas da parte tanto da Comissária Elisa Ferreira como dos responsáveis da Comissão?
Os três comissários que fomos ver, e era importante começar por eles, Thierry Breton, basicamente toda a questão da economia, mas também das plataformas, por exemplo o Airbnb, como é que a lei, a legislação europeia pode evoluir sobre essa questão do turismo e da utilização para Airbnb, mas também era sobre a Amazon. Portanto, a parte economia tinha o seu interesse. O Nicolás Schmidt tem mais a ver com os assuntos sociais, o emprego, como é que nós podemos participar nessa recuperação pós-crise com financiamentos, mas não só com financiamentos, com legislação, para podermos ir mais longe. E a questão da coesão tem claramente a ver com essa ligação que eu já defendi de participarmos do plano de recuperação mais rapidamente. Portanto, sim. E o que aconteceu é algo que eu acho que deve continuar a acontecer, são as propostas dos próprios comissários para apoiar as nossas equipas municipais na redação da legislação que nos corresponde ou na manutenção, na montagem dos dossiers que convém enviar para a Europa. O sentimento com que fiquei, com que a Presidente da Câmara ficou, até porque também tivemos esse encontro com o Vice-Presidente, Frans Timmermans, Vice-Presidente da Comissão Europeia, que tem justamente a pasta do clima, é que há uma maior vontade de colaboração. Mas porquê? Porque justamente esta pandemia mostrou claramente como é que as cidades fazem parte da solução e não do problema, como é que o facto de elas estarem na linha da frente e de terem muitas vezes respondido mais rapidamente do que os próprios Estados participou da solução e portanto estamos a passar uma nova página, eu tenho a certeza disso, e é por isso que eu gostaria que a presidência portuguesa fosse a primeira a assumir esse papel das cidades. É o que nós procuraremos fazer na Cimeira do Porto.
Ora, uma pergunta tem a ver evidentemente com a epidemia, com a situação da Covid e por aí fora, e os municípios foram obrigados, entre aspas, a assumir um certo número de responsabilidades. Será que a nível de Bruxelas houve um aumento de fundos precisamente destinados às cidades para ajudar essa resposta que as municipalidades dão às pessoas, porque há uma crise social igualmente e por aí fora, ou os fundos de Bruxelas ficaram exatamente ao mesmo nível?
A resposta é dupla. Não. A Europa correspondeu muito mais ao que se esperava dela, não só sobre a questão das vacinas, mas também sobre o financiamento. A resposta é sim. Há muito mais financiamento por parte da Europa. Agora, infelizmente, ainda não chega tão rapidamente como desejável ao nível dos municípios. Um exemplo, a cidade de Paris, o ano passado, sobre a questão da pandemia, exclusivamente sobre a questão da pandemia, portanto, o que é que a pandemia obrigou como despesas suplementares que não estavam, entre aspas, para serem feitas, para uma cidade como Paris, foram 800 milhões de euros. Uhum. 800 milhões de euros. Nesta altura, o Estado francês responde a esse aumento da nossa despesa com a possibilidade de 40 milhões de euros. 40, 800. Bom, é por isso que, claramente, o resto do dinheiro, uma parte do financiamento, vem do plano de recuperação. Agora, o tempo para nós o recebermos é realmente complicado. Depois, relembro que em França, como em outros países, uma cidade não pode apresentar um orçamento desequilibrado, pode parecer lógico, mas a primeira consequência, se ele não for equilibrado, portanto, se não conseguirmos provar, diminuir as despesas para chegar a um equilíbrio entre as despesas e as receitas, é claramente o prefeito do departamento que assume a gestão da própria cidade. Portanto, estamos aqui numa pandemia que acelerou muitos processos, que obriga a uma manutenção completamente diferente, mas é preciso que a legislação, é preciso que a comissão, é preciso que os Estados membros também evoluem nessa ligação, sobretudo com a questão dos municípios.
Sim, tanto mais que, bom, há uma perca enorme, não há turistas em Paris, etc, 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 tudo bom, o comércio, mesmo parte do comércio fechado, restaurantes e por aí fora, de maneira que, portanto, bom, aquilo, as contribuições que são feitas para a mairie, as diminuíram substancialmente também.
Mas de forma muito, muito, muito evidente,
drástica,
o turismo o ano passado foram 2 mil milhões de euros a menos em termos de receitas para uma cidade como Paris, e é por isso que a questão do plano de recuperação tem esse interesse. O que nós defendemos, e o que tem uma certa lógica, era que houvesse, sobre essa questão da pandemia, a possibilidade de gerir um orçamento fora do orçamento anual, ou seja, é uma realidade extraordinária e, portanto, devia ter um tratamento em termos também de orçamento extraordinário. Ao passo que não é assim que acontece. E aí também fizemos um bocado a ligação com as outras cidades, a ver como é que as outras capitais e as outras grandes cidades da Europa faziam essa gestão, e vemos, por exemplo, na Alemanha, que os Länders, portanto, as regiões alemãs, tinham uma capacidade de ver essa questão da separação, entre aspas, entre o orçamento de uma cidade anualmente, habitualmente, e a despesa ligada ao Covid, o que facilita um bocadinho mais a manutenção. Manutenção quer dizer simplesmente que podemos continuar a pagar e a apoiar e empregar o nosso dinheiro em ações que são importantes, sem forçosamente o ter já em caixa. E é essa questão. Os habitantes, o que eles querem é a solução, não querem saber se nós temos dificuldades ou não temos dificuldades com a parte fiscal, né? Termos o dinheiro ou não temos dinheiro, é se o podemos utilizar da forma que gostaríamos de fazer. Portanto, é um tudo, e essa crise também obrigou a população, mas também os municípios, a gerirem de forma diferente.
Ora, uma última questão, Irmã Sérgio Ruivo, ativa. Será que os eleitos de origem portuguesa que fazem parte da vossa associação vão aproveitar a presidência portuguesa para intensificar as iniciativas que vocês já levavam a cabo?
Bom, há aqui duas ações que convém, e obrigado por colocar a pergunta, porque de facto é uma realidade que nós devíamos compreender. Há um ponto que eu acho que é importante desde o 1 de janeiro, não é somente a questão da presidência portuguesa, mas é que o parceiro histórico de Portugal, que era o Reino Unido, já não está na União Europeia. Portanto, a ligação entre Portugal e o Reino Unido tem que mudar. De certa forma, Portugal, que nem sempre usufruiu dessa amizade, tem claramente agora como aposta principal a França. É evidente, senão como é que nós poderíamos compreender que o Presidente Macron e o Primeiro-Ministro Costa decidiram organizar essa saison croisée em 2022, momento alto em termos de cultura, mas não só, e aí, e para responder à pergunta, é que as cidades podem participar. As 250 cidades que têm uma cooperação, que têm uma imaginação entre França e Portugal, deve participar e, portanto, sim, a ativa está claramente nessa onda, está de resto a apresentar as possibilidades de participar nessa saison croisée. A agência francesa do Comitê das Regiões, que é uma estrutura muito importante, criou uma comissão de trabalho sobre a França e Portugal, portanto são 1.500 estruturas francesas, regiões, departamentos e cidades que também vão ter conhecimento dessa saison croisée. É claramente, entre este ano que devemos preparar e o próximo ano onde devemos utilizar, uma possibilidade para as cidades francesas que querem ter uma ligação com Portugal, que querem desenvolver uma ligação com Portugal, de participar. E podem ser todo o tipo de projetos, podem ser colóquios, podem ser exposições, podem ser intercâmbios. O interesse é, de facto, de compreender que nunca como hoje as ligações entre França e Portugal foram tão grandes, mas é como sempre. Não há amizade, há provas de amizade, não há amor, há provas de amor e de uma certa forma não há cooperação, há provas de cooperação, há coisas muito concretas e só para finalizar sobre esse aspecto, uma das grandes descobertas desta dinâmica nova entre França e Portugal é o número de cidades francesas que estão interessadas em encontrar cooperações com Portugal e, portanto, há que aproveitar, a ativa tem essa função, é o grupo de amizade das cidades germinadas entre França e Portugal.
Isso passa também por desenvolver os intercâmbios entre as startups e por aí fora, não?
Eu vou dar o exemplo de Nevers e do Fundão, que assinaram um protocolo sobre as novas tecnologias, e é claramente esse o intuito. Paris e Lisboa assinaram no Web Summit há 3 anos agora exatamente o mesmo protocolo. Nós deixamos em Paris espaço para as incubadoras e para as jovens empresas de Lisboa que querem ou que estão interessadas pelo mercado parisiense e francês, e da mesma forma, se jovens aqui de Paris estiverem interessados pelo mercado português, pelo mercado ibérico, pelas tecnologias ou pela formação aqui em Portugal podem encontrar, e bem, a Startup Lisboa também deixa o mesmo espaço. Assim acontece com outras entidades, e o que é interessante também é que justamente não é apenas em termos culturais ou intercâmbios de jovens ou de séniores, estamos cada vez mais em outras áreas de atuação. Vejo, por exemplo, regiões e cidades de regiões que têm a mesma atividade, por exemplo, à volta do vinho, e que mais facilmente trabalham porque têm as mesmas necessidades, têm uma certa maneira de fazer e de trabalhar que querem partilhar. Pois há outras que podiam ser lógicas. Eu, pessoalmente, defendo que uma cidade como Toulouse possa ter uma colaboração maior com uma cidade portuguesa como Évora. Porquê? Porque as duas têm um espaço ligado à aeronáutica. E, portanto, pode fazer sentido virem a desenvolver, mas assim pode acontecer com outras. Eu lembro que Nogent-sur-Marne e Figueira da Foz assinaram um protocolo sobre a questão do desporto, porque as duas cidades são capitais nacionais do remo e, portanto, há aí também uma série de ações que podem vir a ser desenvolvidas, embora a parte do ensino das línguas, a parte da cultura, a parte do intercâmbio dos jovens nesta nova forma de mobilidade também pode ser muito claramente um objetivo por si próprio. Portanto, e de resto é um dos trabalhos que nós podemos colocar aos portugueses de França, é façam, metem, coloquem essa pressão junto das vossas cidades para que elas também tenham alguma resposta sobre a colaboração com Portugal, o ensino da língua portuguesa aqui em França, porque assim também nós, eleitos franceses de origem portuguesa, o defendemos em Portugal, dizendo, por exemplo, Amarante colocou novamente o ensino da língua francesa no ensino para adultos, portanto, colocando também às cidades portuguesas esse mesmo desafio de colocarem novamente o francês nos museus, nas escolas, nas diferentes ações que eles podem vir a desenvolver.
Obrigado, Irmã Seixrui. Vou lembrar-me a João Chagel L'Europe na Mairie de Paris, dossiês que vamos continuar a seguir de perto, nomeadamente a questão do ensino. Bom, e antes do final da emissão, vou relembrar os sítios nas secções internacionais onde as inscrições estão abertas. Obrigado, Irmã Seixrui, e até muito breve, então.
Boa tarde, obrigado.
E agora vamos à publicidade e depois vamos, de certa forma, ao cinema.
L'histoire d'une super pièce qui a donné sans compter pendant 30 ans pour changer la vie des enfants et des adolescents hospitalisés. Aujourd'hui, elle laisse sa place aux nouveaux moyens de paiement car le pouvoir des pièces jaunes est encore plus grand sans les pièces.
Faites un don sur piècesjaunes.fr ou donnez 5 euros par SMS en envoyant don au 9211.
Mes plaquettes de frein sont usées et j'avais pas vraiment prévu ça.
Avec Oscaro.com, achetez vos plaquettes de frein sur Internet. Vous avez accès à plus d'un million de pièces automobiles neuves, identiques constructeurs.
Comment être certain de commander la bonne pièce?
Il vous suffit simplement d'indiquer votre numéro d'immatriculation.
Je me lance.
Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto neuves et d'origine sur Internet.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron?
C'est qui? Oui?
Bah c'est kiwi, oui. Je suis chez Lidl. Et dès demain, ils nous font la barquette d'un kilo de kiwi à 2,89€.
Quoi? La barquette d'un kilo de kiwi à 2,89€?
Ah c'est ça, c'est le vrai prix. Un prix Lidl, tout rikiki quoi.
Oh, on est mal.
Ah bah oui.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, variété Eward, origine France. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Boulanger. Chez Boulanger, nous sommes plus que jamais à vos côtés, même après 18h. Pour vous renseigner et acheter à distance, contactez-nous au 3011, numéro gratuit, du lundi au samedi de 8h à 22h. Alors, contactez vite le 3011. Retrouvez également tous nos produits sur boulanger.com et privilégiez le drive sans contact.
Boulanger, si bien ensemble.
Alors, je lis sur votre CV hobby, BMX, skateboard, longboard, kitesurf, photographie, et ça continue. Mais vous faites comment?
Je conduis le nouveau Mini Countryman.
Place à toutes vos passions avec le nouveau Mini Countryman édition suréquipée Northwood à partir de 370 euros par mois sans aucun apport. Exemple pour un Mini Countryman Cooper édition Northwood LLD 36 mois, valable jusqu'au 31 mars 2021. Conditions sur mini.fr.
Savez-vous que la lèpre touche encore une personne toutes les deux minutes? Aujourd'hui, ce fléau mutile, handicape et exclut 3 millions de lépreux dans le monde. Engagé contre la maladie, l'Ordre de Malte France dépiste, soigne et fait avancer la recherche. Pour la Journée mondiale des lépreux, faites un don sur ordredemaltefrance.org.
Domingo às 14h25 e quarta às 9h30 da manhã, esteja atento ao programa O Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian. 7P, Boulevard Jourdan, em Paris 14, na Cité Universitaire, entrada sob marcação.
E voltamos aqui ao direto. A França era conhecida como sendo o país da exceção cultural e agora digo o país da exclusão cultural. Meus amigos, há quanto tempo, e minhas amigas, há quanto tempo é que não podemos ir ao cinema? Há quanto tempo é que não podemos ir a um teatro e por aí fora? Mas podemos estar a barrotar dentro do metro. Mas enfim, isso é outra história. E precisamente a Covid passou por aqui. Estava prevista que arrancasse amanhã, ou seja, se fosse feita a apresentação da obra do cineasta português João Viana. Isto na Cité Internacional des Arts. João Viana, muito boa tarde.
Muito boa tarde,
Jorge
Silva.
Ora, a Covid, bom, mais uma vez, o cinema é sacrificado e não é nada evidente para vocês?
Não, não é evidente, porque se fizer, puser-se um lugar entre as pessoas, um lugar vazio, quer dizer, as coisas poderiam passar-se normalmente, quer dizer, não há razão para, de repente, todo um setor económico da sociedade ser assim deitado fora, não é?
Sim, então, mas a cultura não é um bem essencial?
Não, 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 de todo. Não é de todo, não, não.
Ora, João Viana, portanto, esta retrospectiva deveria ser apresentada na Cité Internacional des Arts, onde, aliás, está atualmente em residência artística. Ora, para os nossos ouvintes, talvez valha a pena explicar o que é uma residência artística.
Bom, uma residência artística, isto é um bocadinho como antigamente com os reis. Os reis antigamente, para mostrar todo o seu poder, rodeavam-se de bobos, e rodeavam-se de músicos, e rodeavam-se de pintores, e isso servia para mostrar o seu poder. Bom, e agora, nos tempos modernos, as coisas não são muito diferentes, não é? No fundo, quer dizer, as sociedades ricas e as sociedades poderosas, como é o caso da França, sabem-se rodear dos artistas e chamam artistas, pronto. Isto, no fundo, as residências são uma coisa que nos dá muito jeito a nós, artistas, pronto, que é, de repente, passar uma temporada num país onde se trabalha e mostra-se o nosso trabalho e desenvolvemos também o nosso trabalho no país que nos acolhe, pronto. E isto, pronto, sem desprimor nenhum por quem nos acolhe. É evidente que quero dizer que não. Só fico muito grato pela França, o Estado francês, permitir estas residências. Pronto, uma residência é isso mesmo, é estarmos uns meses largos a viver num país, pronto, às vezes com uma bolsa, outras vezes sem bolsa, outras vezes, pronto, com condições para mostrar o nosso trabalho. Isso depois agora depende, mas é isto
no essencial.
É normalmente isso que fazemos, pronto.
Ora, João Viana, precisamente esta residência, penso que há um projeto, talvez eu gostaria que lhes falasse sobre esse projeto, que é Kwanza Sul, Kwanza Norte. Penso que é aí que está a trabalhar atualmente, não é?
É um novo filme que vou desenvolver com o Paulo Branco, que é um produtor português que também tem um pé aqui em Paris há muitos anos. O Arthur Silva conhece e o resto. E pronto, estou a desenvolver com ele, e é um novo filme, pronto, que vai sair. É um filme que será, ainda não sei bem se será rodado em Angola, se será rodado em Portugal. Bom, eu sei que tem atores franceses de nomeada, pronto, que são conhecidos aqui em França. Mas pronto, mas será filmado, porque no cinema é tudo a fingir, não é, Arthur? Pronto, como é tudo a fingir, nós queremos filmar em Angola, a fingir que é em Angola, mas vamos filmar em Portugal, no Alentejo, como sendo Angola. E sendo assim, a produção fica um bocado mais barata, fingindo que é Angola, pronto, e depois aí podendo pagar-se bem aos atores. E pondo o dinheiro nas pessoas, pronto, não, em vez de pôr o dinheiro em viagens, paga-se bem às pessoas e aos atores, pronto. É uma maneira de fazer as coisas, e o Paulo Branco faz muito bem.
Mas, João Viana, podemos ter um pouco mais de detalhes sobre... ainda não.
Não, podemos. Não, assim, Arthur, não posso dizer nada que não, né? Mas pronto, mas é um filme que eu gostava muito de filmar com a Isabel Huppert. Vamos ver se e com a Catherine Deneuve, e com a Fanny Ardant. Pronto, porque são atrizes já com uma certa idade, e a mim interessava-me também filmar, no fundo, brancos, mas já com uma certa idade, e africanos. Pô-los lado a lado. E é um filme sobre o colonialismo, claro. E pronto, é uma história.
Bom, temos que aguardar por isso. Então, João Viana, tem uma ligação com Angola muito, muito especial, na medida que foi lá que nasceu, não foi?
Pois, nasci lá, e vou lhe dizer uma coisa, Arthur Silva. Eu nasci em Angola, e foi em Angola que eu quis logo fazer cinema, aos 7 anos, e foi por causa da rádio.
É sim.
Foi por causa da rádio, porque eu nasci nos anos 60, e no final dos anos 60, e a rádio em África era, e ainda é, muito uma importância avassaladora, não é? Pronto. E na altura, no final dos anos 60... o mundo estava todo em ebulição, quer dizer, estavam sempre a nascer países. Aquilo era assim, era quase todos os dias nascia um país. No final dos anos 60 nasceram 15 novos países em África. Depois de 70 nasceram mais de 17 países em África. Quer dizer que o rádio, nós tínhamos um rádio que era um tijolo, eu acho que o meu pai tinha comprado na África do Sul, era um tijolo assim, pó comprido, eu acho que era japonês. E a gente chamava o rádio o Rui. E o Rui andava sempre connosco de um lado para o outro, e estava sempre presente, estava sempre por perto. E lembro-me quando havia notícias importantes, e quase sempre, eram sempre notícias importantes e conversas importantes, fazia-se um silêncio à mesa, pronto, como se fosse aquilo, era quase uma coisa sagrada para ouvir, pronto. E quer dizer que o som entrava sempre pelo... O som estava sempre muito presente, e era o rádio era muito presente, e não só o rádio como o som. Quer dizer, o meu pai nunca estava em casa, sempre que eu queria falar com o meu pai, eu tinha que ir ao telefone levantava o telefone. Eu lembro-me que era muito engraçado. Levantava o telefone e aparecia uma senhora do outro lado da linha a dizer: ah, Joãozinho, queres falar com o teu pai? Não era preciso buscar o número. E eu dizia que sim, queria falar com o meu pai, não é? Pronto, era tudo. E mesmo a minha mãe, que era de Viana do Castelo, que é uma cidade muito alegre, é uma cidade muito alegre do norte do país. E Viana, ela era de Viana, então ela respondia-me tudo a cantar. Eu fazia-lhe uma pergunta, como criança, e ela respondia-me sempre a cantar. Quer dizer, era sempre um ambiente de som, um grande ambiente de som, e não de imagens, mas de som. Eu não sei como é que isto era, mas era mesmo assim. E pronto, e foi aí que depois fui para o cinema, depois não era muito bom aluno na escola. E a minha mãe, que era professora, tinha um grande desgosto com isso, não via as cores, era disléxico, e as pessoas não percebiam muito bem a dislexia naquela altura. Pronto, e então a minha mãe tinha um grande desgosto e dava-me tareias de meia-noite. Pronto, então foi a partir daí que eu fui para o cinema, e chego ao cinema lá em Angola, e aí aconteceram coisas maravilhosas. A primeira coisa foi que aquilo era uma escola sem professora, não é? Não tinha professora, mas era como se fosse uma escola, com um ecrã branco. Porque eu lembro-me que na escola eu era o único branco no meio dos africanos. E então, chegar ao cinema e o quadro ser branco, aquilo parecia que aquilo era uma escola para mim. Pronto. Yeah. E depois a segunda coisa que aconteceu também muito boa foi que as luzes apagaram-se e eu fiquei africano. E a terceira coisa foi que o som que eu conhecia de casa, não é? E da presença da rádio, que era tão importante na minha casa, na altura, aquele som era muito familiar para mim. E aí eu percebi que é uma coisa que nem muitos realizadores e colegas meus percebem, que o som é a coisa mais importante do cinema. Pronto. Uhum. O som é 80% do cinema, mas o resto são umas imagens que a gente atira para lá. É muito importante.
Sim, João Viana é um pouco mais complexo do que isso, mas enfim, João Viana, obrigadíssimo. Eu lembro que a retrospectiva que estava prevista para arrancar amanhã finalmente foi adiada para o dia 22 de março, daqui até lá. Vamos ter a ocasião de falar com mais detalhes e espero nessa altura já poder convidar a vir aqui aos estúdios. Significa que deixamos de estar confinados.
Bem, será uma honra.
João Viana, obrigadíssimo, bom trabalho. Obrigado. E boa, como diz o outro, boa residência, então.
Muito obrigado.
Até breve, então, até breve. E, bom, estamos a chegar praticamente às 13 horas e, como eu disse há instantes, estão abertas as inscrições nas secções internacionais. Eu estou a falar aqui da região de France, no Liceu Internacional Saint-Germain-en-Laye, mas em Saint-Germain-en-Laye são todos os graus de ensino, da pré-primária até ao BAC, evidentemente, no Collège Honoré de Balzac em Paris 17, no Liceu Montaigne Paris 6, no Liceu Alexandre Dumas em Saint-Cloud, do Departamento 92, e no Colégio Vera Ardenne em São Clu, igualmente no 92. Voltaremos depois das 13 e vamos falar de Lázaro. Thank you.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour, bonjour à tous. Un troisième confinement probable mais pas certain. Olivier Véran défend aujourd'hui dans le journal du dimanche la décision de l'exécutif de ne pas reconfiner tout de suite le pays. Le ministre de la Santé explique que le virus circule certes à un niveau élevé mais que le nombre de cas n'est pas dans une hausse exponentielle. L'enquête flash sur les variants montre également une hausse de la circulation mais de manière moins intense qu'à l'étranger. Conclusion, tout laisse à penser qu'une nouvelle vague pourrait se profiler à cause du variant. Mais peut-être pourra-t-on l'éviter grâce aux mesures que nous avons décidées, affirme Olivier Véran. L'idée, c'est de gagner du temps, de limiter la casse, ajoute le ministre. Mais si l'incidence repartait à la hausse, nous n'hésiterions pas. Nous n'avons jamais dit que nous ne reconfinerions pas dans les 15 jours à venir si c'était nécessaire. La Haute Autorité de Santé rendra, elle, son avis mardi sur l'utilisation du vaccin AstraZeneca en France. L'Union européenne a déjà donné son feu vert, et ce malgré les critiques sur la fiabilité de ce vaccin sur les personnes plus âgées, d'où émis par l'Allemagne, l'Italie, mais aussi Emmanuel Macron lui-même, qui a déclaré vendredi que les premiers retours n'étaient pas encourageants pour les plus de 60 ans. Dans l'actualité, également les suites de l'affaire Youri. Parmi les 9 jeunes soupçonnés d'être impliqués dans l'agression du jeune adolescent de 15 ans, 5 d'entre eux ont été mis en examen ce matin pour tentative d'assassinat et incarcérés. Les 4 autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Ces 9 suspects, 8 mineurs et un majeur, avaient été présentés hier à un juge d'instruction. 18 personnes en garde à vue après l'invasion du centre d'entraînement de l'OM hier. Le match prévu hier soir contre Rennes a dû être annulé. Des centaines de supporters ont envahi la commanderie. Dans un communiqué publié ce matin, Franck McCourt, l'actionnaire principal de l'Olympique de Marseille, compare ces événements à ceux qui se sont produits au Capitole début décembre. Il dénonce des groupuscules de voyous et réaffirme son soutien au président Jacques-Henri Hérault. Et puis du handball pour finir, les Bleus en quête d'une médaille de bronze. L'équipe de France joue à 14h30 contre l'Espagne, petite finale de ce mondial en Égypte, avant la grande finale prévue ce soir à 17h30 entre le Danemark et la Suède. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente journée à tous.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie supermarché.
Allô patron ?
Alors, bonne pêche ?
Oh bah pas pour nous, hein. Dès demain chez Lidl, ils font les deux filets de merlu blanc MSC façon meunière à 2,39€ les 220 grammes, soit moins 20%.
Des filets de merlu à 2,39€ ?
Ah je sais, on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,86€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'au mardi 9 février. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Retrouvez en permanence du poisson sauvage MSC, frais et surgelé, et découvrez nos poissons ASC issus de l'aquaculture responsable. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Pour la voiture électrique, j'ai pas décidé. Mais pour la borne de recharge, j'ai pas hésité. Je l'ai fait installer par un artisan qualifié.
Pas par mon mari qui ronfle son canapé !
C'était Easy !
Avec Easy by EDF, faites installer une borne de recharge compatible avec tout type de véhicule électrique. Mes travaux réussis, c'est simple. C'est Easy.
Voir conditions sur easy.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Si vous êtes possesseur d'une Dacia, c'est que vous privilégiez ce qui est utile. Alors, pour la révision de votre Dacia de plus de 3 ans, choisissez aussi une offre utile avec la révision éco à partir de 89€. Pour en profiter, prenez rendez-vous près de chez vous dans l'un de nos 4000 ateliers. Dacia respecte les mesures sanitaires. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Trouvez l'atelier le plus proche et prenez rendez-vous sur dacia.fr. Voir conditions de l'offre sur le site.
Bouygues Télécom.
Tony, de Tonon, aimerait s'offrir au plus tôt un smartphone au top à prix tip-top. Mais où, telle est la question ? Eh bien, Tony, voici la réponse à votre requête.
En ce moment, les boutiques Bouygues Télécom sont ouvertes et vous accueillent dès 9h en toute sécurité. Et jusqu'au 2 février, profitez des ventes flash. Jusqu'à 70€ de remise immédiate sur une sélection de smartphones 4G et 5G grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone. Ou profitez-en vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 5G en cours de déploiement.
Leclerc.
Du 25 janvier au 7 février, pour l'achat de 50 masques jetables à 4,85€, un gel hydroalcoolique d'une valeur de 1,59€ est offert.
Pourquoi tu me dis ça ?
Bah, parce que t'as besoin de masques et de gel et que c'est marqué là.
Où ça ?
Bah, la promo, là, juste devant toi.
Ah oui, super, merci. J'y voyais rien avec la buée sur mes lunettes.
Mais c'est à cause du masque.
Voilà.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
voir conditions en point de vente et sur www.e.leclerc. Ensemble, respectons les gestes barrières.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
E voltamos aqui ao direto e vamos dar um salto até à cidade do Porto com um grande senhor com quem já tivemos a oportunidade de falar. Trata-se de um luso-americano, nem mais nem menos. Agora ele é mais português do que americano, Richard Zimmer. Boa tarde.
Olá, boa tarde, obrigado.
O obrigado, sobre o que eu digo obrigado a si, era Lazare. Edições Recherche Midi, tradução do inglês dos Estados Unidos, de Sophie Bastide de Fotos. É bastante importante o trabalho da tradutora. Ora, em português, era um evangelho segundo Lázaro. Era, porquê? Porque a mudança do título do livro?
Porque pensámos que em francês que o nome simples Lázaro funcionava melhor, porque o Evangelho na França dava a entender que é um livro religioso, e não é, de facto, um livro religioso, é um romance histórico e místico.
Uhum. Sim, é um romance, podemos dizer que é um romance essencialmente sobre uma amizade muito particular entre Jesus e Lázaro, é verdade?
Exatamente. Para mim é um livro muito pessoal, muito íntimo. Envolve um sacrifício, porque Lazar, que é grande amigo de infância de Jesus Cristo, deve sacrificar a sua própria relação, os desejos que ele tem, para deixar o Jesus criar a sua vida, continuar a sua missão e arriscar a sua vida. É muito difícil ver um grande amigo arriscar a sua vida e não tentar controlar ou conter ou limitar essa vida. E para mim foi um grande prazer também falar de vida cotidiana de há 2000 anos. Eu adoro fazer pesquisa e falar destes dois amigos, homens, dentro do contexto da Terra Santa de há 2000 anos. Foi um prazer enorme.
Ora, Richard, há que referir que houve um trabalho de pesquisa entre 6 a 9 meses, foi isso?
Sim, sim. Porque eu sou um profissional, eu gosto de ter todos os pormenores corretos, quer dizer, o que é que as pessoas comiam nessa altura na Terra Santa, vestiam, como é que eram as casas, qual era a relação entre homens e mulheres, a sexualidade da altura é uma grande questão e um assunto importante, e sobretudo num romance sobre Jesus Cristo, qual era a sua missão verdadeira, porque na minha opinião a mensagem dele foi um bocado... como é que se diz em português, distorcida pelo começo da igreja cristã, porque Jesus Cristo nunca renunciou ao seu judaísmo, e para mim um grande objetivo deste romance é devolver a ele, devolver ao Lázaro o seu judaísmo.
Aliás, disse numa entrevista, cito, a segunda razão pela qual escreveu o livro... Fiquei um pouco irritado pelo facto de as pessoas pensarem que Jesus Cristo era cristão, pois ele era judeu, nunca renunciou ao seu judaísmo. Portanto, portanto, a nível dos evangelhos, houve aí uma troca qualquer, então. O que é que se passou?
Sim. Eu acho que ao longo dos séculos, na minha opinião, da minha perspectiva, eu sei que pessoas vão discordar, as mensagens dele foram distorcidas e mudadas, e temos agora uma hierarquia na igreja enorme, e não sei bem se era o objetivo dele na altura. Eu acho que o objetivo dele é bem claro, das suas citações, era estabelecer um mundo de mais solidariedade e de mais compaixão entre as pessoas. Ele não queria ser rei, ele não queria ser uma figura de uma certa forma religiosa, e não queria ser Alexandre o Grande em conquistar países. A missão dele era mais espiritual. E eu tento devolver a ele isso no meu livro, utilizando o que eu sei, o que eu pesquisei sobre as tradições judaicas. Daí, no meu romance, Jesus Cristo, Yeshua ben Yosef, porque eu devolvo a ele também o seu nome hebraico, é um pregador e mágico e curador, ou curandeiro, desculpe, hebraico, judeu.
Ora, entretanto, alguém que perdeu a sua fé foi o Lázaro, não foi?
Exato.
O que é que se passou?
Essa é uma parte muito importante do livro, porque no primeiro capítulo ele acorda no seu túmulo e não tem qualquer lembrança de uma vida após a morte. E ele fica muito perturbado, que ele sempre pensava, toda a gente dizia, que ele ia ter alguma experiência de Deus do céu, etc. Mas não aconteceu, pelo menos não tem memória disso. Então ele perde a fé. E com quem ele vai conversar sobre este problema na sua vida? Com o seu grande amigo de infância, com Yeshua ben Yosef, com Jesus Cristo. Daí a importância da relação entre os dois amigos, e eles começam uma nova etapa, se quiser, da sua intimidade, da sua vida. Adoro esse aspecto do livro porque dei uma possibilidade de falar das questões mais importantes, de o que é a importância de uma vida. Qual é o propósito de estarmos aqui? O que acontece depois da morte? Se não acontecer nada, então qual é o propósito da vida? O que é que devia ser o nosso objetivo ao longo da nossa vida?
E a propósito disso, houve uma crítica que foi publicada num jornal público, e obrigado, Richard. Eu vou passar a ler um trecho, isto é a propósito deste.
Sim.
Cito: o romance mais completo e magistral de Zembla, um testemunho e uma meditação em torno das questões que sempre o acompanham e que atravessam toda a sua obra. A eterna luta entre o bem e o mal, entre a voragem carnal e a ânsia do divino, entre a fé e a descrença, o poder do amor como sentimento central do relacionamento humano, a tolerância, e podia continuar por aí afora. É um resumo da sua obra.
Essa citação é evidente, é espetacular. Qualquer escritor adorava ter uma crítica tão favorável, e não é sempre assim, às vezes há críticas. Mas curiosamente, neste romance, a minha perspectiva, sendo diferente, sendo uma perspectiva mais judaica, mais mística, eu pensava que havia mais críticas, pessoas insatisfeitas com a minha perspectiva, mas não aconteceu. É um fenómeno muito curioso. Será que os leitores de romances históricos sejam mais abertos a pontos de vista diferentes? Eu não sei, é uma pergunta que eu faço, mas fiquei surpreendido positivamente.
Ora, vou citar ainda, mas isto encontra-se na página 372 do Evangelho de segundo Lázaro, edição portuguesa. Os déspotas do nosso mundo têm medo dos homens que insistem em narrar as suas próprias histórias até ao fim. Bom, isto é o Lázaro que o diz. Eu faço um bocadinho o paralelo entre esta frase, que está no seu livro, e o Holocausto. Recentemente foi festejado. Sim. O 75º aniversário, precisamente do final dos campos de concentração, e a humildade de Richard Zimmler disse: a memória do Holocausto tem de competir com a propaganda neonazi.
Estamos a viver um momento no mundo muito complicado e muito perturbador. Porque há pessoas que negam, não sabem a diferença entre um facto e uma mentira. Querem negar não só o Holocausto, mas, por exemplo, a ciência sobre a Covid-19. Não acreditam na ciência, não acreditam no conhecimento. No meu país de origem, há milhões de pessoas que se orgulham de serem ignorantes. Eu acho que isto é um fenómeno novo. E eu pessoalmente fico muito perturbado. E a citação que leio dá a entender que nós devíamos ter a possibilidade de contar a nossa própria história. Os africanos colonizados deviam ter o direito de fazer narrativas sobre a sua perspectiva. Evidentemente, as vítimas do Holocausto, sobre a sua perspectiva. Não devíamos sempre ter a perspectiva dos vencedores. Eu estou muito interessado nos pensamentos e nas perspectivas dos vencidos. Eu acho que isso é super importante no nosso mundo atual.
Ora, Richard Zimmer, há que referir que perdeu grande parte da sua família. Aparentemente foram centenas de familiares do lado materno, sim, precisamente com o nazismo. E há pessoas que negam, dizem, bom, campos de concentração, etc, etc, que nunca existiu, de maneira que penso que isso revolta, sente uma revolta interior.
Sim. É uma questão muito complicada para qualquer judeu, qualquer pessoa que perdeu alguém no Holocausto. Eu nunca entro em conversas com negacionistas, porque para mim é como alguém dizer a Terra é plana, não é uma esfera, ou 2 mais 2 não é igual a 4, é igual a 7. Quer dizer, há certas coisas que são factos e não vale a pena nos debater. E essas pessoas doentias que querem negar o Holocausto, é melhor para mim, porque eu fico completamente emocionado e doido e zangado, é melhor eu afastar-me e não falar, não conversar com eles. Nós vemos isso nos Estados Unidos, é muito difícil conversar com pessoas que não acreditem da ciência, no conhecimento. Eu acho que é uma questão grande para qualquer jornalista hoje em dia fazer entrevistas às pessoas que neguem os fatos. Porquê? Qual é o propósito disso?
Sim, podemos nos interrogar e precisamente tivemos um ato bem concreto no Parlamento Português, na medida em que se tratava de honrar Aristides Sousa Mendes.
Sim.
Portanto, bom, precisamente, e o único deputado que não votou, bom, foi esperto, absteve-se, é o senhor do Chega, de maneira que dá para refletir igualmente, a ver outra vez a extrema-direita e com, sim, ideias fascistas está no Parlamento Português, bom, tem recuo suficiente, ou vive em Portugal há mais de 40 anos, é preocupante para si aquilo que está a suceder em Portugal?
É muito preocupante, porque nós sabemos todos que vivemos uma ditadura durante mais de 40 anos e antes disso tivemos uma ditadura religiosa durante quase 300 anos, a Inquisição. Então, hoje em dia, alguém que queira voltar a ter uma ditadura, evidentemente qualquer pessoa com esperanças democráticas fica muito perturbado. Eu não quero voltar a um país onde não há liberdade de expressão, ou liberdade de expressão, onde as mulheres não têm direito de abrir uma conta bancária. Eu não quero voltar a um país em que só 4% das pessoas conseguem ter uma formação universitária, nem pensar. E por isso temos que todos lutar para reforçar a jovem democracia em Portugal, lutar contra Chega, lutar contra qualquer ideologia fascista. Fico muito perturbado porque na última eleição presidencial o partido Chega obteve quase 12% dos votos.
Exato.
E eu simplesmente não entendo como é que uma pessoa pode votar em alguém que queira voltar a ter uma ditadura. Eu não estou a perceber.
Aliás, o Richard também, quando foi a eleição de Donald Trump, também foi bastante crítico relativamente a esse senhor.
O Trump, para mim, é um sociopata, ignorante, racista. Outra vez, não acredita na ciência. Dizia que a Covid-19 ia curar-se milagrosamente. Eu recomendou às pessoas de injetar produtos químicos para exatamente lexívia. Quer dizer, o homem, se não fosse um homem tão perigoso, seria um palhaço. Mas não posso dizer que é palhaço, porque era o homem mais poderoso do mundo. Não podemos esquecer que ele controla as bombas nucleares. Então, para mim, eram 4 anos de pesadelo. 4 anos de horrores. Tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Tirar o orçamento à instituição que fiscaliza o ambiente dos Estados Unidos. Manter crianças refugiadas em gaiolas. Quer dizer, felizmente o país libertou-se de Trump e agora podemos começar uma nova etapa na democracia americana.
Ora, temos igualmente um aumento do antissemitismo. Eu gostaria que o Richard Zimmler relembrasse uma anedota, não é assim tão anedota como isso, no ano de 1982, quando fez um estágio da United Press aqui em Paris. Não sei se está... Vale a pena...
Sim, estou a recordar.
Vale a pena contar aquilo que era o Sr. Jorge.
Sim, eu fiz um estágio em United Press em Paris, foi um período ótimo para mim, que mudou a minha vida. Entrei no bureau, quer dizer, no gabinete, no escritório da United Press, uma agência mediática americana, e o chefe do bureau estava a ver na televisão as forças israelitas a destruírem uma aldeia palestiniana. Obviamente não estou a favor disso, estou muito contra isso, mas eles e várias outras pessoas estão a ver televisão. Eu apresentei-me, porque era novo, era o meu novo trabalho, e ele virou para mim, e a primeira coisa que ele me disse é que eu espero que o Richard não seja judeu. E nunca mais esqueci-me disso. A minha experiência com o antissemitismo em Paris foi um bocado dura. Nunca tinha recebido, como posso explicar, olhares, não é só olhares, mas comentários tão primários de pessoas que associavam Israel sempre com judeus. Eu não sou israelita, sou judeu, mas não tenho nada a ver com Israel. Mas havia nessa altura, e ainda hoje em dia, uma dificuldade em distinguir entre judeu e israelita.
Ora, vamos avançar um pouco na história, e Richard, é porque, bom, já está a trabalhar noutro livro, e é verdade que voltamos a Portugal do século XVII e vamos falar da Inquisição?
Exatamente. Eu estou a passar o meu confinamento em casa no século XVII, numa aldeia que eu adoro, não sei se teve a oportunidade de visitar, Castelo Rodrigo. É lindo. E é sobre uma criança que cresce naquela aldeia e, de repente, alguns amigos começam a desaparecer. E ele pergunta aos pais e aos outros adultos O que tinha acontecido com a Helena, o que tinha acontecido com Miguel. E ninguém quer explicar. Porquê? Porque é a Inquisição. E o jovem da história é um judeu secreto. Então os pais não querem contar a história do seu judaísmo, nem querem contar a história da Inquisição, porque é um risco. O narrador do livro fica muito perturbado, e o resto do romance é sobre o seu percurso, como é que ele consegue ultrapassar os problemas, não só da Inquisição, mas na sua família. Mas estou a adorar estar no século XVII neste momento, porque a realidade do 2021 não é muito positiva.
Ora, Richard falou precisamente o percurso de uma criança. Falemos das crianças, porque o Richard também publica livros não infantis, porque talvez a palavra infantil seja um pouco, não digo depreciativa, mas enfim, também escreve para as crianças.
Exato, é uma nova aventura para mim, porque obviamente a minha língua materna é inglês, mas eu estou a escrever os livros para crianças em português, que é um desafio enorme. Todos os portugueses que vivem na França sabem, nos primeiros anos, a dificuldade de conversar numa segunda língua, e escrever ainda mais difícil. Então, eu estou a desenvolver este projeto, já escrevi 6. Um eu fiz com ilustrações de Júlio Pomar, que foi um prazer enorme trabalhar com um grande artista como o Júlio. O mais recente chama-se Na Terra dos Animais Falantes, Na Terra dos Animais Falantes, é sobre um jovem muito perturbado porque perde a sua amada cadela, a sua melhor amiga, morre, e ele fica desorientado. E um dia aparece um moço que conduz esta criança para a Terra dos Animais Falantes, onde ele vai receber respostas às suas perguntas sobre a vida e a morte e tudo o que está pelo meio.
De maneira que os nossos ouvintes vão precisamente ao Facebook do Richard Zimmler para terem os detalhes e encomendem esses livros nas livrarias. Richard, falou duas línguas, mas é o francês, sim, um petit peu, não?
Oui, oui, je parle français, mais pas comme l'anglais ou pas comme le portugais. Mais j'adore parler français.
Alors, je vais vous demander quelque chose, vous n'étiez pas prévenu. C'est possible de résumer en 2 minutes Lazare en français,
c'est possible? Oui, Lazare, c'est l'histoire de Jésus-Christ et Lazare. Tout le monde sait que Lazare était ressuscité par Jésus-Christ dans l'évangile selon Saint Jean. Mais Saint Jean nous dit quelque chose de très important, que Lazare était l'ami aimé de Jésus-Christ. Alors j'ai commencé mon roman pensant qu'ils étaient des amis d'enfance, parce que Jésus était ami aussi de deux sœurs de Lazare. Alors, c'est l'histoire de deux hommes, de grands amis, un homme qui doit faire un grand sacrifice, Lazare, pour laisser son ami d'enfance, Jésus Christ, continuer sa mission. Alors, c'est un roman que j'adore parce que ça me donnait la possibilité de faire des recherches sur la vie quotidienne, dans la Terre Sainte, il y a 2000 ans. Et j'adore faire ça. J'adore recréer un monde inconnu, un monde qui n'existe pas actuellement. Et alors, j'espère que mes amis français, mes lecteurs français vont aimer Lazare.
Obrigado, Richard Zimmer. Lembro, Lazare, édition Cherche Midi, traduction de Sophie Bastide-Foltz. Merci, Richard.
Merci beaucoup, obrigado.
E até muito breve, obrigadíssimo.
Grande abraço. Tchau.
E estamos a terminar a emissão, contamos estar aqui no próximo domingo, à mesma hora. Mas enfim, obrigado igualmente ao Manuel Alexandre e... Bom, nada melhor que terminarmos com música e por que não andarmos agora de barco? Poema da Malta das Nós com Manuel Freire. Bem-ajam e até para a semana.
Lancei ao mar o madeiro, espetei-lhe um pau e um lençol. Um palpite marinheiro medi a altura do sol. Deu-me o vento de feição, levou-me ao cabo do mundo, pelote de vagabundo, rebotalho de gibão. Meira orla das praias, arreneguei, roguei pragas, mordi peloiros e zagaias, chamusquei o pelo hirsuto, tive o corpo em chagas vivas, instalaram-me as gengivas. Com a mão esquerda benzine, com a direita esganei, mil vezes no chão batine, outras mil me levantei, meu riso de dentes podres é como as sete partidas. Chaves do mundo a que outros chamaram seu, mas quem mergulhou no fundo do sonho, esse fui eu. O meu sabor é diferente. Provo-me e saibo-me a sal. Não se nasce impunemente nas praias de Portugal. Nas praias de Portugal.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Desde logo prendeu, gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a toda hora, sonha com ela pela noite fora, chora por ela se ela não vem. Só fala dela cada momento, vive com ela no pensamento. Sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz.
Consigo fazer mais. Nem gosto tanto de ti.